Agora vamos fazer aquilo. Altíssimo. As irmãs dizem altíssimo e os irmãos em seguida onipotente. Vai ser um coral. Rapidinho, as irmãs. Coisa linda. Nós estamos só vendo que está ali. Pastor, o senhor está com invenção. Não, está aqui. Altíssimo e onipotente. Na língua em que foi escrita a Bíblia, Altíssimo é El Elyon. El Elyon. Deus Altíssimo. Na língua que foi escrita originalmente a Bíblia, onipotente é El Shaddai. Você já ouviu falar muitas vezes sobre El Shaddai. Tem até hinos sobre El Shaddai. O Salmo 91 está dizendo que a primeira providência que a Trindade tem para nós é esta. Primeira providência. E eu não posso deixar de dizer uma coisa. A maioria dos salmos, nós sabemos quem escreveu. E nós dizemos assim, graças a Deus pelo Salmo 23, Salmo de Davi. E nós damos 98% de honra para Deus e damos 2% para Davi, porque foi quem escreveu. Nós lemos Salmo 90, a duração da oração de 70, e damos 95% de honra para Deus e sobra 5% para Moisés. E Deus vai dizer, vocês estão repartindo minha honra, né? Eu vou mandar um salmo que vai ser dos mais bonitos. Vocês nunca vão saber quem escreveu. Por que, Deus? Porque eu não quero que vocês repartam essa honra com ninguém. Eu não posso esta noite repartir a honra com ninguém que escreveu o Salmo 91. Porque eu não sei. Não sei se aqui alguém sabe, se teve uma revelação extraordinária. Não interessa quem escreveu. Interessa quem concedeu a palavra. Não interessa quem redigiu. Interessa quem produziu. E quem produziu foi o Espírito Santo. A primeira providência da Trindade no Salmo 91 é esta. Deus é Altíssimo e Deus é Onipotente. Eu vou pedir que as irmãs digam bem forte, Deus é Altíssimo. E os irmãos digam bem forte, Deus é Onipotente. Um, dois, três.
Deus é Altíssimo, Deus é Onipotente.
Se você nunca for a um seminário bíblico, se você não tiver a oportunidade feliz que o bispo teve, estou falando só em uma oportunidade, ele teve outras. Se você nunca teve a vontade de ir a um seminário bíblico, como ele teve, e o pastor peruano Jório também teve a vontade, se você nunca teve a vontade de ir a um seminário, talvez você nunca ouviu uma aula específica sobre os nomes de Deus, ou sobre os atributos de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Isso no seminário se estuda. Agora, é impossível que haja um salmo, um versículo da Bíblia, dizendo tudo que Deus é, porque era a Bíblia toda. Então, neste salmo, o Espírito Santo tira duas das melhores descrições de Deus. Diz, olha, Deus é muita coisa, é muita coisa, é muito. Eu vou dizer só duas coisas que Ele é e eu quero que você guarde. E eu sugiro esta noite dizer-lhe que a razão por que no Salmo 91 estão só duas descrições de Deus é porque talvez estas sejam as que nós mais precisamos. A pessoa mais alta que houver aqui esta noite, como aqueles jogadores de basquete da América, a pessoa mais alta que estiver, ela reconhece que apesar de ser alta, ela é alta na frente dos baixos. Mas quando ela olha para um prédio alto, ela diz, eu não sou alto, eu sou baixo. Quando ela olha para uma árvore alta, ela diz, eu não sou alto, eu sou baixo. Agora imagina olhando para Deus. Uma das maiores providências que a Bíblia traz para nós é esta. Quando você se sentir baixo, quando você se sentir pequeno, quando você se sentir incapaz, não esqueça, você é baixo, mas Deus é alto. Você é pequeno, mas Deus é grande. Você é inferior, mas Deus é. Você está assim, e Deus está assim. Primeiro nome de Deus no Salmo 91 é Altíssimo. Eu quero dizer que esta palavra Altíssimo é uma palavra forte. Nós, seres humanos, precisamos de alguém que seja altíssimo para poder dominar sobre nós. Nós precisamos de alguém que seja altíssimo. Se você é uma pessoa alta e você está olhando para uma criança, você tem que olhar para a criança olhando para baixo. Mas nunca ninguém olha para o nosso Deus para baixo, porque Ele é altíssimo. E para olhar para Deus tem que ser assim. Para olhar para Deus tem que ser assim. Para olhar para Deus tem que ser assim. Você se lembra que Jesus viu Zaqueu na árvore e Jesus disse, desce depressa? E eu fiquei pensando, alguns anos da minha vida, eu dizia comigo, eu não discuto porque que Jesus disse, desce. Que tinha que descer, bem, ele mora ali, ele não é passarinho, nem passarinho mora. Eu não discuto porque que Jesus desce. Eu queria saber porque que Jesus desce, diz, desce depressa. O negócio comigo é o seguinte, Desce, está tudo bem, desce. Mas por que depressa, Jesus? Deixa o homem descer devagar. Não deixa, tem que descer depressa. Por quê? É porque se ele não descer depressa, depressa, o diabo vai dizer que Zaqueu se parece com ele. Mas como se parece? Porque Satanás, quando era Lúcifer, lá em cima, foi a primeira pessoa que quis olhar, que desejou olhar para Jesus embaixo. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Quem quiser me ver, quem quiser me olhar, não é assim. É assim. Zaqueu, não olha para mim assim não. Desce, e já que você é baixinho, aproveita e olha para mim assim. A maneira de orar, de olhar para Deus, não é olhando para baixo, é olhando para cima. Deus disse, não é, faz uma arca, isso eu faço, Deus. Não sei o que é, mas eu faço. Deus, faz uma porta, a porta eu sei o que é, eu faço. Agora faz uma janela. A porta é assim, mas a janela é assim. Por quê? Porque teus filhos vão ficar dentro da arca e teus filhos não podem olhar para baixo. Se a janela fosse para baixo, os filhos não olhariam para baixo. Mas como a janela era para cima, só podia olhar para cima. Você não pode olhar para baixo. Embaixo só tem miséria. Embaixo só tem lixo. Embaixo só tem impureza. Embaixo só tem poluição. Mas lá em cima mora o Altíssimo. Lá em cima mora o Altíssimo. Sabe, pastor, foi um dia, eu gosto de ficar imaginando as coisas que a Bíblia diz, não é imaginando coisas que não está na Bíblia, mas eu li um versículo e fico imaginando, como é que pode ter sido assim? E eu vou falar aqui para os irmãos, no dia que a esposa de Terá deu a luz, foi uma meia confusão assim na casa, nasceu, posso ver? Pode. Aí o pessoal ia olhar assim, ixi. Outro ia, ixi. E todo, o Terá, o pai. Por que que esse pessoal está admirado desse menino? Porque o menino nasceu grande demais. Todo menino nasce assim. Mas aquele nasceu assim. E o pai olhou assim: que tamanho vai ficar esse menino quando ele crescer? Ele já nasceu desse tamanho, como é que vai ser? Sabe uma coisa? O nome dele vai ser Abrão. Menino grande, pai da altura. Aí o Otero disse: já estou vendo meu filho maior que eu. Já estou vendo meu filho tamanho de um poste. Eu já estou vendo que meu filho, o único emprego que ele vai conseguir é espanar a estrela. E o Abraão tá, e o Terá está olhando assim. Abraão era alto, era muito alto. Era mais alto do que as pessoas comuns do seu tempo. E Deus está olhando. É preciso ter muito cuidado com as coisas que Deus nos dá, para nós não ficarmos vaidosos. É preciso ter muito cuidado com os talentos que Deus nos dá. Tem gente que Deus deu uma voz muito boa, a pessoa fica vaidosa. Tem gente que Deus deu muitos recursos, ele fica vaidoso. Vaidoso, ganancioso, ambicioso e avarento. Tem gente que Deus dá muita capacidade de comunicação, ele fica abobalhado. É preciso ter muito cuidado com o que Deus nos dá. E Deus deu para Abraão a graça de ser grande, de ser alto. E Abraão, eu fico pensando, pastor, e Abraão ali passando pela rua, olhando para... Como é que foi as coisas aí embaixo? Isso é uma maneira triste de falar com as pessoas. Como é que tudo aí embaixo? E Abraão, vai, alto, alto, alto. E um dia Deus disse, eu vou ensinar esse Abraão. Eu vou pôr as coisas no lugar. E Abraão foi para uma guerra. E levou os empregados dele. E ganhou a guerra. Um tinha machado, ou tinha foice, ou tinha... arame farpado, ou tinha pedaço de pau, e fez a guerra e ganhou. E Abraão, agora imagine aquele homem alto, liderando um grupo de servos, ganhou a guerra. Imaginem, ele já é alto, ele já vai dos caldos, ganhou a guerra. Aí Deus disse assim: é hoje que eu vou ensinar. Daqui a pouco, Abraão vai assim, e de lá vem um homem, um baixinho, um Zaqueu. Vamos ver assim. E o Abraão, quem é esse miúdo que está vindo aí? E o miúdo, ué, quem é esse ganzelão que veio? E aquela coisa bonita, o alto se aproximando do baixo. A Bíblia diz assim, Gênesis 14, aquele baixinho se chamava Melquisedeque, o alto se chamava Abraão. Quando Melquisedeque chegou diante de Abraão, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e era rei de Salã, o Espírito profético, ele não era profeta, mas o Espírito profeta era Abraão. O Espírito revelador de Deus veio sobre Melquisedeque, e a Bíblia diz assim, quatro vezes no capítulo 14 de Gênesis, pastor Jório, o senhor sabe isso, quatro vezes está escrito assim, primeira vez, e Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Diga comigo, Abraão é... Deus é, Abraão é, Deus é, Naquele dia mudou a vida de Abraão. Naquele dia ele entendeu: eu sou apenas alto, mas o Deus que está nos céus é altíssimo. O versículo seguinte diz assim: aí o Melquisedeque recebeu a palavra e disse assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. A Bíblia não diz bendito seja o Abraão Altíssimo, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Aí Deus está ajeitando o Abraão. Aí você pode ver que Abraão está diminuindo. Se eu pensava que era alto, eu já estou é miúdo aqui. Aí sabe o que Abraão fez? Olha, não fala mais, eu já sei. Pega o dízimo. Eu já entendi que você é homem de Deus. Abraão, Deus Altíssimo. Primeira vez que a Bíblia fala que Deus é Altíssimo. Mas o que significa para nós Deus Altíssimo? A gente pensa, quando lê na Bíblia a primeira vez, que Deus Altíssimo significa apenas que Deus é grande. Se fosse só grande, não diria Deus Altíssimo, diria Deus Grandioso. Mas não está falando Deus Grandioso, está falando Deus Altíssimo. Mas eu não estou entendendo. Aí o Melquisedeque disse: pois se eu for te explicar que Deus está falando comigo. Aí Melquisedeque diz assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Aí disse: Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Eu vim esta noite dizer a este público respeitável e amigo, seleto e abençoado, que quando a Bíblia diz que Deus é Altíssimo, está relacionando não com termos de altura, e muito menos de altitude. A altura de Deus significa a soberania dele sobre toda a terra, a soberania dele sobre todo o universo. Eu quero falar com alguma pessoa esta noite que se sinta tão pequeno diante do problema. Deixa eu dizer uma coisa muito simples: o teu problema não é grande, grande é Deus. Eu quero falar com alguma pessoa que esteja aqui dentro e diz: pastor, bispo Abner, me abençoe, ajuda por mim. O muro que já se levantou na frente alto demais. Aí o bispo diz assim: meu filho, meu irmão, minha irmã, o muro que está na tua frente é alto, mas Deus. Eu quero declarar esta noite que não haverá nenhuma coisa na tua vida que seja tão alta que mereça este nome de alto. Alto é Deus, Altíssimo é Deus, Altíssimo é Deus, Altíssimo é Deus. Eu não sei onde você mora, eu não sei o patrimônio que você tem, eu não sei quantos quartos tem a sua casa, eu não sei quantas suítes tem lugar, não sei e nem quero saber. Agora só lhe quero dizer uma coisa: o nosso Deus é possuidor dos céus e da terra. O nosso Deus é possuidor dos céus e da terra. Quando você lê o Salmo 91, não é apenas para se deleitar, é para se nutrir. Quando você lê o Salmo 91, não é somente para se alegrar, é para ficar mais crente. Não é somente para você, glória, aleluia, e sapatear, não. É para você ficar mais maduro. Deus, hoje eu não tenho nada, mas tu sempre tens tudo. Vão recebendo nesta noite uma provisão de Deus. Vão recebendo nesta noite uma resposta de Deus para a sua necessidade. Vai receber o Deus esta noite, uma resposta de Deus para a sua necessidade. Fala comigo, igreja. Deus Altíssimo. Mais uma vez. Agora vamos fazer uma confissão. Eu não estou pedindo que ninguém faça, agora eu vou fazer. Eu vou pôr a minha mão aqui ao meu peito, ao meu coração, e eu vou dizer: Deus, eu sou tão baixo, mas não tem problema, tu és tão alto. E esta é uma razão primeira porque nós oramos: o alto não adora o baixo, o grande não adora o pequeno, o superior não adora o inferior. Uma das razões porque nós adoramos a Deus é porque somos baixos e Ele é altíssimo. E quem mais adora a Deus é quem mais se sente baixo. Mas quem mais se sente baixo é quem vê a Deus mais alto. E quanto mais baixo você se sentir, mais alto você verá Deus. Aleluia! As duas definições de Deus do Salmo 91: El Elyon, Deus Altíssimo, e depois diz Onipotente. Deus Altíssimo é o Pai. Agora, Deus Onipotente também é o Pai. Em Gênesis 17, primeiro foi Gênesis 14. Depois de Gênesis 17. É bom ler a Bíblia toda. Se você lê a Bíblia só até Gênesis 14, você só sabe que Deus é Altíssimo. Dá uma olhada demais, passa três capítulos, aí você vai saber que Deus é onipotente. A razão porque muitas pessoas conhecem pouco de Deus é porque leram um pouco da Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você conhecerá Deus. Passe mais um capítulo, passe mais um capítulo. Todo capítulo traz uma nova revelação. Todo capítulo descobre o mistério. Todo capítulo descerra aquele painel sublime. Você está pronto esta noite para dizer amém à glória do Senhor? Não sei quem escreveu o Salmo 91, mas eu sei de onde veio a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente. Onipotente. Deus poderoso. Como é que é na língua original? El Shaddai. Vamos falar. Digam juntos após mim, por favor. Altíssimo. El Elyon. Onipotente. El Shaddai. Tem dia, há dias na sua vida que você vai precisar de Deus. É o seguinte, a coisa está ruim, está ruim. Eu estou vendo um rolo compressor sobre mim, Deus. O que eu faço, Deus? Fica tranquilo. Eu sou El Elyon. Mas tem dia que você está dizendo, Deus, vou desmilinguir, vou me desborrachar todos. Fica tranquilo, eu sou El Shaddai. Para onde você virá, Deus será sempre Deus. Qualquer que seja a direção que você esteja, Deus será sempre Deus. El Shaddai. Eu vou pedir que os irmãos, por favor, repitam duas vezes uma palavra que eu vou falar aqui desta tribuna. Shad. Outra vez, Shad. A maneira, não existe esta palavra em português. A maneira, eu não estou falando do Chad, aquele país onde os irmãos têm missionário. Aquele Chad é com C. Estou falando Chad com S. Não existe esta palavra em português. Ela veio do original. A palavra Chad é a palavra que designa o seio materno. Eu não estou falando seio feminino de qualquer mulher. Eu estou falando seio materno. E só é Chad enquanto estiver cheio de leite. A senhora é parturiente, a senhora vem de dar à luz e ela está com o seio fecundo, exuberante, e a criança ávida vem e não para e quer tudo mesmo. Enquanto aquele seio materno estiver nutrindo aquela criança, aquele seio se chama Chad. Agora, Deus é impressionante. Deus não tem palavras. Deus não pode usar a palavra do céu para nós, porque nós não entendemos muitas vezes nem a do português. Imagina do céu. Imagina Deus falando aqui uma palavra do céu para nós. Ele foi falar três palavras em mistério para aquele doido lá, o Belsazar. Ele morreu? Mene, mene, tekel, farsimos, desabou, morreu. A Bíblia diz que morreu naquela mesma noite. Como é que Deus vai falar conosco? Deus usa para nós palavras da terra. Aí Deus pegou o Chad. Deus pegou a palavra Chad e deu um pequeno complemento e transformou Chad em Shaddai. Aí pôs o nome dele antes, El, porque El é o nome de Deus. O meu nome é Jeziel, significa Assembleia de Deus. Quando você encontrar uma pessoa que se chama Samuel, significa ouvido por Deus. Quando você encontrar uma pessoa que se chama Jezimiel, Deus é minha alegria. Quando você encontrar uma pessoa que se chama Joel, Deus é Deus. El é Deus. E Deus disse, Abraão, você tem 99 anos, é, Deus, 99. O senhor veio falar sobre a minha sepultura? Não, Abraão, não vim falar sobre a tua sepultura. Vim falar sobre uma coisa melhor do que a sepultura que é. É o seguinte, eu estou vendo que você está fraco. Você já está meio capengando. E você não pode continuar assim, que você vai ser pai. Deus, o senhor está brincando comigo. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu sou El. Deus pega aquela palavra Chad e complementa e diz El Shaddai. Diga comigo com muita devoção. Eu sou El Shaddai. Eu vou fazer contigo o que o seio materno faz com a criança que nasceu. Vou te dar leite para você crescer. Vou dar leite para você ser nutrido. Vou dar leite para você não morrer. Vou dar leite para você ter os fortes. E todas as pessoas que estão aqui presentes, ou que estão ao alcance da minha voz através da internet, toda pessoa que está me ouvindo, sabe, que o alimento mais completo que existe no planeta Terra se chama leite materno. Deus disse: Abraão, você está desmilinguindo, você está se acabando, você vai virar um menino, Abraão, você virá um bebezinho. E agora, com muito respeito, com muito temor diante de Deus, e eu só vou falar isto porque eu estou falando para um público cheio do Espírito Santo e não vai entender mal minhas palavras, mas é como se Deus dissesse assim: Abraão, para mim é como se você tivesse nascido de novo, vem mamar em mim, Abraão. Vem mamar em mim, Abraão. E é por isso que tem alguns crentes que quando chegam no seu quarto de oração, fica lá, aleluia. Parece que eles estão mamando em Deus, porque ele é El Shaddai. E tem os crentes que estão cantando, e para de cantar. Que é isso? Está mamando em Deus. Eu sou El Shaddai, eu sou El Shaddai. O que o leite materno faz com uma criança que acabou de nascer, Deus é capaz de fazer contigo. Aí Deus disse assim: Abraão, vem cá, Abraão. Deus, o senhor me espera? Eu espero. Vem cá, Abraão. Pela lógica humana, se fosse eu ia dizer assim: Abraão, fica perfeito. A palavra perfeito não é moral, é físico. Abraão, te endireita e anda. Isso é lógico. Te endireita. Deus, se eu pudesse ficar direito, eu estava andando. Deus não disse, te endireita e anda. Deus disse, anda e te endireita. Você não se endireita parado, você se endireita quando anda.